nos microfones, é o 48 da ordem, é agravo de petição 176, dist 44, relator desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, sustentação oral pelos agravantes, o advogado Adriano Costa Avelino, e sustentação oral pelo agravado, o advogado Helder Pereira Lopes. É o 48 da ordem, agravo de petição 176, dist 44.
E eu tinha me dito que esse processo estava para a próxima semana. Pronto. Com a palavra, doutor.
Obrigado, senhora presidente. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora Wanda Lustosa, excelentíssima desembargadora Liane Arocha, excelentíssimo desembargador Laerte, ilustre representante do Ministério Público, doutora Virgínia. Colegas advogadas e advogados, senhoras e senhores, servidores deste tribunal. Minha sustentação é por Carmosina e Ancar. Excelências, trata o presente agravo de petição de recurso contra a sentença que julgou improcedente embargos de terceiro no primeiro grau. E minha sustentação, então, é no sentido de reforçar os argumentos lançados na peça que deu origem ao presente agravo e aos embargos à execução manejados. Excelências, existe uma reclamação trabalhista que tramita no primeiro grau. Nesta reclamação trabalhista, o reclamante pleiteou direitos contra o jornal e o sistema de comunicação inteiro que pertencia a esse conglomerado. Nessa reclamação trabalhista, o reclamante obteve êxito, não me recordo se totalmente ou parcialmente, no seu intento, e o processo então chegou à fase de execução. Existe um detalhe peculiar nesse processo, porque houve a condenação, além das empresas que integram o grupo de comunicação, da pessoa física do industrial João Lira. Bom, não havendo bens suficientes para satisfazer o crédito da execução do referido processo, a execução foi redirecionada para os sócios da empresa e para o litisconsorte passivo João Lira. Não encontrando bens, eu também não tenho certeza se a busca foi feita com afinco, com eficiência e proficiência para encontrar patrimônio necessário para a satisfação do crédito, resolveu o reclamante e exequente redirecionar a execução para que fosse feita a penhora do produto da locação de salas comerciais cravadas em uma das lajes do edifício Norcom Empresarial, de propriedade da empresa Ancar, administradores de imóveis, de condomínios e gestão pecuária limitada, empresa esta de propriedade da senhora Carmosina Pereira Leite. Ambas são autoras dos embargos de execução e do agravo de petição manejado nos autos. Qual o argumento, excelências, para que seja feita a penhora do produto da locação das salas comerciais? A alegação é de que houve uma fraude quando da aquisição das salas e que a transferência desse patrimônio se deu através de seu João Lira. O magistrado, quando proferiu a decisão em sede de embargo de execução, entendeu que a empresa Ancar não tinha idoneidade para aquisição das referidas salas e, por isso, manteve a penhora. Contudo, excelências, cumpre a mim, nessa sustentação, fazer esclarecimento dos fatos que norteiam a aquisição das salas e da situação havida entre o senhor João Lira e a senhora Carmosina, para que houvesse, então, esse liame criado sem qualquer embasamento e de forma fictícia pelo exequente. Bom, a senhora Carmosina conviveu em união estável com o senhor João Lira durante alguns anos. E houve a dissolução dessa união estável no final da década de 2010 ou 2011, início de 2011, já começando a segunda década deste século. Porém, excelências, quando houve a separação, a senhora Carmosina adquiriu algum patrimônio. E não é novidade, vossas excelências já estiveram aqui diante de algumas ações que visavam desfazer a transferência desse patrimônio, tanto essas salas comerciais, quanto o apartamento onde reside a senhora Carmosina. Nesses feitos que foram submetidos a julgamento neste egrégio tribunal, houve o reconhecimento da competência do juízo falimentar para apreciação das alegações de nulidade e transferência de patrimônio. Uma vez que os autores naquelas situações eram reclamantes contra a massa falida do grupo João Lira. Então, este tribunal entendeu que a justiça trabalhista era incompetente e que o juiz falimentar que era competente para isso. Na situação presente, excelência, nós vemos que não estamos tratando de uma empresa integrante do grupo João Lira. Portanto, não há aquela hipótese de se transferir a competência. No entanto, a alegação principal de fraude a credores e de tentativa de penhora do parte do patrimônio, que é a locação, não deixa de ser o patrimônio da empresa, é de que houve fraude a credores. Bom, vamos fazer então aqui alguns retrospectos. O seu João Lira, ele foi dono do grupo João Lira, um dos maiores grupos industriais do país e da América Latina. Quando houve o pedido de recuperação judicial em 2008 e que foi aprovado em assembleia em 2009, o seu João Lira não teve o seu patrimônio afetado de forma alguma pela recuperação judicial. Passados 5 anos da aprovação do plano, a Justiça do Estado de Alagoas decretou a falência, já em segundo grau, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, também desta feita sem atingir o patrimônio pessoal do seu João Lira. Ou seja, o seu João Lira não respondia por nenhuma ação judicial. Ele não tinha credores contra ele. Então, qualquer patrimônio que possuísse, que foi transferido dentro deste período, não estaria configurando a fraude a credores. Principalmente aqui nesta hipótese. Porque a ação foi proposta em 2013 em face do seu João Lira, como sócio oculto desse complexo jornalístico. Enquanto que a aquisição desse patrimônio, excelências, é de 2011. Então, como é que eu posso imaginar que uma transferência regular, sem qualquer tipo de demanda de execução que pudesse caracterizar transferência fraudulenta de patrimônio, que não é o caso, ocorrida em 2011, venha a ser discutida em 2018, 2019, quando já houve o prazo decadencial da ação pauliana de 4 anos, e quando não há argumentos de forma cabais que demonstrem qualquer tipo de ato ilícito praticado. Destaco a vossas excelências uma situação. Várias pessoas que detêm patrimônio de imóveis passou a constituir empresas gestoras de imóveis, e não é novidade isso, porque vossas excelências viram várias demandas do SECOV contra as pessoas que criaram essas empresas, para que houvesse uma contabilidade e uma tributação diferenciada. Isso é legal. A senhora Carmosina criou a ANCAR para isso. Ela vive dos aluguéis dessas salas, é a renda dela. Ela já possui uma rede de farmácia de manipulação, ela já possui o gado, ela teve outros casamentos, ela recebeu outros patrimônios. E no presente caso, ela tem 14 salas comerciais que ela destinou a uma empresa gestora dessas salas para fazer a locação. As salas são locadas hoje à Advocacia Geral da União. E ela vive do produto das locações. Onde é que tem ilícito nisso? Essa situação ocorreu em 2011. Em 2011, não havia demanda, sequer contra ela, quanto mais contra o seu João Lira, que é réu lá na ação trabalhista que tramita no primeiro grau em fase de execução. Portanto, excelências, a anterioridade do negócio havido com documentação lícita através de escritura pública, demonstrando a aquisição das salas pela ANCAR e a operação dela, locando inclusive para um órgão federal, demonstra que a situação é totalmente irregular. E o que me causa estranheza, excelências, é a penhora do aluguel sem que a empresa seja parte na execução, sequer ser incluída na fase executória. E a pessoa física da senhora Carmozina também sofrer essa constrição, deixar de receber o produto dos seus aluguéis, que é a sua fonte de renda, sem que seja parte na execução. Assim sendo, encerrando minha fala, pugno, excelências, para que seja provido o presente agravo de petição, a fim de que seja liberado o valor bloqueado das locações, em razão de todos os argumentos lançados na peça do recurso e na minha sustentação, e pela questão do reconhecimento também da decadência do direito de questionar a transferência do patrimônio em questão. Obrigado, excelências.
Pois não.
Bom dia.
Vontade. Uma palavra, doutor.
Senhora presidente e também relatora do presente agravo, doutora Wanda, senhora desembargadora, doutora Eliane, senhor desembargador, doutor Laerte, senhora representante do Ministério Público, doutora Virgínia, colegas advogados, estudantes, servidores deste tribunal. É sempre um desafio fazer uso da palavra após a exposição do nobre colega, doutor Adriano, mas eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos complementares de forma muito breve em relação à ação de primeiro grau, que deu origem à execução, aos embargos, à execução e ao presente agravo de petição. Na ação de primeiro grau, foram condenados solidariamente o jornal que integrava o grupo econômico pertencente ao empresário João Lira e a pessoa física do empresário industrial João Lira na ação de primeiro grau. Transitado em julgado, iniciou-se a execução e cabe ao reclamante exequente a busca dos meios para que se efetive o cumprimento do título judicial. E assim o fez, não encontrando patrimônio na pessoa jurídica e tampouco na pessoa física condenadas, indicou o exequente a simulação de negócio jurídico como causa a atingir o patrimônio da empresa ANCAR. Deferido pelo juiz de execução, foi oportunizado, evidentemente, a ANCAR apresentar suas razões, o que o fez nos embargos à execução. É importante ressaltar que foi dada a oportunidade, mais de uma vez, inclusive, nos autos de execução, para que tanto a empresa, tanto a pessoa jurídica ANCAR, quanto as pessoas físicas sócios, que são a senhora Carmozina e seus filhos, ou um dos filhos, são os sócios da empresa, de apresentarem ao juízo as informações de que possuíam capacidade financeira para realizar o negócio jurídico, qual seja a aquisição das 14 salas comerciais no empresarial Norcom. Esta oportunidade foi dada, inclusive o processo de execução, os embargos à execução foram postos em segredo de justiça para que pudessem ser apresentados imposto de renda e demais provas que a ANCAR e a senhora Carmozina pudessem apresentar de que possuem lastro financeiro para o investimento. Foi também posto lá nos autos dos embargos à execução que a empresa foi constituída com esta finalidade da aquisição, com um capital social bastante reduzido para o investimento que foi feito na aquisição das 14 salas comerciais. Então não há que se falar em ofensa ao devido processo legal. A empresa teve a oportunidade de apresentar em juízo suas razões para que fossem analisadas E o juízo entendeu que, não comprovando o lastro financeiro para o investimento, que houve sim uma simulação de negócio jurídico, ou seja, que o empresarial João Lira, executado na ação principal, ele utilizou-se de seu patrimônio e transferiu para terceiros, com forma de driblar os seus executores, de driblar seus credores, uma vez que não é, que é de conhecimento notório de todos aqui no estado de Alagoas, que o grupo econômico João Lira vinha passando por dificuldades desde os idos de 2006, quando da campanha do empresarial ao governo do estado, de conhecimento de todos e amplamente noticiado pela imprensa, de que o grupo econômico entrou em decadência. Então não é irrazoável pensar que no ano de 2011, ele já munido de toda a assessoria, competente assessoria jurídica e contábil, já tomava atos, já praticava atos visando proteger o seu patrimônio. E esse foi um desses atos. Não há que se falar também em decadência do direito, uma vez que aqui não se tenta, e nem seria o furo adequado, anular-se o negócio jurídico, invalidar o negócio jurídico. Busca-se apenas que o fruto deste patrimônio, que foi adquirido em simulação, ele seja convertido para o pagamento, para a execução de um credor trabalhista, um jornalista que exerceu suas atividades no grupo empresarial, no grupo empresarial do João Lira, e que não teve as suas verbas devidamente quitadas, como deveria tê-lo sido feito. Então, a alegação é de simulação do negócio jurídico e fraude a credores. E, para finalizar, senhores julgadores, senhora presidente e relatora, nós trazemos as contrarrazões do presente agravo de petição jurisprudência que afirma a possibilidade de execução dos agravantes. Ou seja, há sim a possibilidade de se atingir o patrimônio de terceiros, uma vez que comprovada a simulação. Assim, requer-se pelo não conhecimento do presente agravo de petição imposto, acolhendo a preliminar levantada. E caso seja conhecido, para que no mérito lhe seja negado provimento para a manutenção integral da decisão atacada. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência.
Esse processo, realmente, eu cheguei a pedir vista na última sessão, a última vez que ele veio, não cheguei nem a ouvir os senhores advogados. Revisei. Assim, de uma certa forma, é público e notório que houve um casamento extraformal entre as partes, o senhor João Lira e a senhora Carmosina. Só que eles não tiveram aqui, foi o cuidado de fazer a rescisão desse contrato informal que poderia ter sido feito, e hoje não estaríamos aqui a discutir patrimônio de um de outro. Não consegui, mas isso não impede, em absoluto, que outros colegas possam ver. Hoje, na fala do doutor Adriano, eu fiquei até bem atenta à questão da ação pauliana já ter fluído no tempo, né? 4 anos já, desde a época que se questiona essa matéria, já teria se esvaído o direito de ação pauliana, que iria justamente questionar a legalidade ou não desse processo, dessa transação em outra justiça. Mas, enfim, está conosco. Em princípio, eu estou desprovendo o agravo de petição, mas vejo indicação de pedido de vista, então vou escolher os votos. Como a indicação é do doutor Laerte, eu consulto o doutor Laerte se do interesse em realmente pedir vista.
Eu já tinha analisado esse processo e fiz uma divergência equivocada no tocante à competência.
É, pelo...
Mas, como eu já conheço o processo e analisando esta noite para abrir essa divergência, mas que hoje de manhã eu retirei, eu acompanho Vossa Excelência. De fato, a... aliás, posso ter certeza, doutor Elino? De fato, a criação da empresa em 2011, com capital social de apenas R$1.000, e 2 meses após a compra desse imóvel, e a gente sabe que não foi pouco dinheiro, sem justificativa plausível nos autos, não há uma única comprovação de prestação de contas ao imposto de renda. A embargante também não trouxe aos autos nenhuma prova da dissolução desse casamento com o senhor João Lira. Quando ocorreu, como ocorreu, quais os termos do distrato, eu acompanho Vossa Excelência.
Doutor Eliano.
Realmente a história é estranha. Eu acompanho.
Unanimidade. Desprovido o recurso.
Aproveitando que o processo que foi julgado anteriormente era de vossa relatoria.
Sim.
E era o processo que eu acompanho. O processo número 17 da pauta.
Sim.
Gostaria de saber se seria possível a inversão para
Sim.
julgamento.
É da minha relatoria, né? Esse aqui eu estou também desprovendo, mas me parece que aqui Vossa Excelência está com recorrido, não é isso? Estou conhecendo e desprovendo o agravo de petição.
Qual é o processo?
É o 17 da Fazenda Nacional.
O agravo da Fazenda.
É,
contra a Lojas Guido.
Lojas Guido. Não preenchimento das vagas destinadas a portadores de deficiência ou reabilitados. Aplicação de multa administrativa. Estou comprovado que a empresa atuava autuada, empreendeu esforços visando o cumprimento do dever que lhe impõe o disposto no artigo 93 da Lei 8.231/91, diligenciando com o objetivo de preencher o percentual mínimo de vagas legalmente previsto. Logo, correta a decisão de origem que declarou insubsistente o auto de infração pelo desprovido. Aqui eu não estou vendo nenhuma divergência.
Não havendo divergência, eu dispenso.
Eu vou... Sim, doutor Laerte?
Estou acompanhando.
Doutora Eliane?
Também.
Muito obrigado, Excelência. Bom dia.